Supremo Tribunal Federal aprova a descriminalização do porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal.
Nos últimos dois anos, 13.900 crianças e adolescentes foram internadas no SUS com queimaduras graves.
OMS chama atenção para a falsificação do medicamento Ozempic.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 28 de junho de 2024.
Olá, eu sou Gustavo Aldi.
Eu, Nathalie Kruszewski.
E esse é o Giro Saúde.
Toda sexta-feira, a gente traz uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
Na última quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal aprovou a descriminalização do porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. A decisão não legaliza a substância, que ainda é proibida. Apenas estabelece que o porte de maconha para consumo pessoal é uma infração administrativa, ou seja, não tem consequências penais, como registro na ficha criminal, por exemplo. Se a pessoa for pega com maconha para uso pessoal e a quantidade estiver no limite estabelecido, a substância será apreendida e serão aplicadas sanções de advertência e medidas educativas. Será considerado usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou portar até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas para consumo próprio. Porém, esse critério não é absoluto. A autoridade policial ainda pode realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando estiverem presentes outros elementos que indiquem intuito de comercialização, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas e a apreensão simultânea de instrumentos, como balança ou registros de operações comerciais. Para decidir sobre o tema, o Supremo se baseou nos direitos à privacidade e liberdade individual e no entendimento de que tratar o uso de maconha como crime incentiva atividades criminosas associadas ao tráfico, mas não reduz o consumo. A decisão ainda ressalta que o consumo de drogas é ruim e deve ser desestimulado, mas sob uma perspectiva de saúde pública. A recomendação é a criação de programas educativos que esclareçam os riscos do uso de drogas e forneçam tratamento de saúde para os dependentes. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, o debate buscou a melhor forma de enfrentar o problema do consumo da droga e minimizar suas consequências para a sociedade. Ainda segundo Barroso, a definição de um parâmetro para distinguir usuário de traficante vai evitar o excesso de encarceramento, um problema que afeta principalmente jovens negros das periferias. A decisão do STF é válida até que o Congresso Nacional aprove uma legislação sobre o tema.
Nos últimos dois anos, 13.900 crianças e adolescentes foram internadas no SUS por queimaduras graves. Um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria revelou que em 2022 foram 6.924 casos e em 2023, 6.981. Em média, o SUS registrou diariamente 20 hospitalizações por queimaduras na faixa etária de 0 a 19 anos. A pesquisa levou em consideração apenas os casos graves, em que houve necessidade de hospitalização. A faixa etária mais afetada é a de 1 a 4 anos, seguida pela de 5 a 9 anos. Os estados com mais registros são o Paraná, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os acidentes atingem principalmente as crianças menores e geralmente são consequência do descuido dos adultos. Pais e os responsáveis devem se manter sempre atentos a situações de risco, como acesso à cozinha e a materiais inflamáveis ou que criem chamas. E durante o São João, a atenção deve ser redobrada. Fogueiras e fogos de artifícios, que são comuns nos festejos juninos, podem aumentar o risco de queimaduras e até mesmo de lesões mais graves, como a perda da mão por explosão. Fogos de artifício não devem ser manuseados por crianças e adolescentes, e mesmo os adultos devem se atentar para todas as medidas de proteção necessárias. A pediatra e presidente do Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento às Causas Externas na Infância e Adolescência da SBP, Lucy Pfeiffer, alerta que a queimadura é uma dor para a vida inteira. Tem a dor do momento do acidente, a dor da cicatriz e muitas vezes a dor da incapacidade que ela provoca. No site da Sociedade Brasileira de Pediatria, você pode conferir as principais orientações do órgão para evitar acidentes com queimaduras. O link está na descrição.
A Organização Mundial da Saúde voltou a chamar atenção para a falsificação de medicamentos como o Ozempic, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas também utilizado para perda de peso. O alerta da OMS faz referência a lotes falsificados do medicamento identificados nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda do Norte e aqui no Brasil. O Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida e atua no controle do apetite. A procura pelo medicamento cresceu e, em paralelo, os relatos de falsificação também. Segundo a OMS, os produtos falsificados podem fazer mal à saúde, tanto por não serem eficazes como tratamento, quanto por conterem substâncias nocivas. Para evitar os produtos falsificados, a recomendação é que o medicamento seja comprado com receita médica e em estabelecimentos de confiança, evitando fontes desconhecidas ou suspeitas, como sites e perfis de redes sociais. Além de utilizar o medicamento conforme prescrito e armazenar de acordo com as recomendações do fabricante, a OMS também recomenda sempre verificar a embalagem e o prazo de validade no momento da compra. Notificações sobre medicamentos falsificados podem ser enviadas à OMS por e-mail. A gente deixou esse endereço na descrição.
Vamos então aos destaques dessa semana, começando pelos do Ministério da Saúde. A pasta aumentou em 2.500% o investimento na assistência do povo Yanomami. O valor subiu de R$ 1,3 milhão de reais entre 2019 e 2022 para R$ 34,2 milhões. Segundo a Secretaria de Saúde Indígena, os recursos foram utilizados na ampliação e melhoria da estrutura da saúde do povo Yanomami. Os principais investimentos foram em obras de saneamento, como implantações, reformas e ampliações de sistemas de abastecimento de água e módulos sanitários domiciliares. Também foram realizadas intervenções em unidades básicas de saúde indígena, na Casa de Saúde Indígena, na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena e em polos base de saúde. A obra mais recente é um refeitório com cozinha na Casai Yanomami, que foi entregue em 16 de junho. Lá serão servidas 5 refeições diárias aos indígenas internados na Casa de Saúde. A estimativa é que 2,5 mil pratos sejam servidos diariamente no local. O governo federal possui um plano de ação que prevê novas obras no território, entre elas a reforma de 22 unidades básicas de saúde indígena e a reforma completa da Casai Yanomami. Outro destaque do Ministério é a incorporação ao SUS da rivastigmina, o único medicamento com registro em bula no país para o tratamento de demência associada à doença de Parkinson. No dia 21 de junho, o Ministério da Saúde publicou uma portaria incorporando o medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, o tratamento tem se mostrado eficaz para o controle dos sintomas cognitivos da doença. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, sendo menos frequente apenas do que a doença de Alzheimer, condição que já conta com a rivastigmina na rede pública de saúde. Cerca de 30% das pessoas que vivem com a doença desenvolvem demência por associação, que causa lentidão cognitiva, déficit de atenção e memória, alucinações, delírios e apatia. Não havia, até o momento, tratamento medicamentoso disponível no SUS para a demência associada ao Parkinson. De acordo com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Parkinson, os principais objetivos do tratamento são deter a progressão da doença e diminuir os sintomas. Além da rivastigmina, o SUS também conta com outros tratamentos medicamentosos e fisioterapêuticos.
E agora, o destaque da Agência Fiocruz de Notícias. A Fiocruz e a empresa Ecoenergia firmaram um contrato público para o fornecimento de energia renovável para 10 unidades da Fundação. As unidades que serão abastecidas com energia elétrica proveniente das usinas da Ecoenergia ficam no Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Amazonas, Minas Gerais e Distrito Federal. A Fiocruz é o primeiro órgão público federal com um grande porte de consumo a migrar para o mercado livre de energia. A iniciativa se tornou uma estratégia planejada da instituição para economizar na fatura de energia elétrica do campus, de maneira simples e sustentável. O uso de energia renovável está alinhado diretamente aos compromissos institucionais da Fundação perante a sociedade e meio ambiente e também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e ao Plano de Logística Sustentável do Governo Federal. O contrato inclui ainda a emissão de certificados para garantir a rastreabilidade renovável de todo o volume de energia da Fiocruz durante a vigência do contrato.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
É isso. Um abraço e até semana que vem.
Até a próxima. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde. Há 30 anos, construindo cidadania.